Sala de Domingo. O debate com cheirinho de churrasco. Parceria Unimed Porto Alegre. Calçados Pegada. Pão de Alho Santa Massa. Farmácia São João e Stihl. Marcelo Debona.
Uma hora, 6 minutos, muito boa tarde, no ar pela Gaúcha, sala de domingo deste 21 de julho, pós-Grenal. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus, está subindo um grau a cada 15 minutos, vai se confirmando a previsão de um final de semana ensolarado, de temperaturas altas, antecedendo uma semana que será, e que foi anunciada pelo Cleocum, de chuva segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então te prepara aí, porque vem muita chuva pela frente. Unifácil, plano da Unimed Porto Alegre, com preço muito acessível, calçados Pegada, marca da conquista, novo pão de alho Bolinha Santa Massa, o legítimo agora em bolinha, rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde, a nossa missão, e Stihl no campo e no jardim. O Sala de Domingo vai até as 2h30, nós teremos às 2h30 o cardápio do Zé, que recebe no Gaúcha Esportes Bar Ibsen Pinheiro e Cacalo. Depois tem futebol da Gaúcha para Corinthians e Flamengo com a narração do Lucianinho. Estou recebendo aqui no estúdio Rafael de Velho, a bancada Grenal com Rodrigo Adams, Lelê Bortolatti, Renata de Medeiros é a nossa volante, joga pela produção e estará eventualmente também aqui no estúdio. E a partir da 1h30, direto do Gaúcha Esportes Bar, José Alberto Andrade. Senhores e senhoras, o assunto predominante do dia foi um vídeo que circula muito pela internet, um fato ocorrido após o Grenal de ontem, em que envolve torcedores do Inter e uma torcedora do Grêmio acompanhada de um filho e que a camiseta do Grêmio é retirada dessa criança. Eu quero o posicionamento de vocês com relação a isso, até para a gente... Mas é importante, depois do vídeo, alguns fatos importantes. Como, por exemplo, essa mulher foi identificada, o departamento de torcidas do Grêmio já entrou em contato com ela, o Inter emitiu uma nota, que foi compartilhada pelo presidente Marcelo Medeiros, que lamenta o ocorrido. E eu conversei há pouco com o Thiago Floriano, que é o representante da torcida do Grêmio. De fato, a camiseta, relato da mãe, a camiseta que é no vídeo está nas mãos de um funcionário do Internacional, ela foi entregue para a criança. A mãe prefere não se manifestar nesse momento, a criança ficou um pouco assustada, está tudo bem, mas, poxa, não foi nada legal, né? Tudo bem, Lelê, Adams, Divério?
Boa tarde, Debona, boa tarde, Adams, Divério, audiência da Gaúcha. Cara, eu ontem fiz o jogo, né, pela rádio na torcida mista, né?
Sim.
Que é o que, no meu caso, que sou o repórter colorado, faço no Grenal, no Beira-Rio, e o Duda Garbi, que é o repórter gremista, faz no Grenal, na Arena. E quando tu vê o jogo inteiro ali na torcida mista, tu te enche de esperança, sabe? Tu te contagia com o clima da torcida mista. Nas reportagens, quando eu era chamado, eu falava, né, obedecendo um critério da torcida mista, toda vez que eu entrevistava um colorado, depois eu entrevistava um gremista, e assim ia, assim foi o jogo todo. E, cara, e as pessoas brincando de uma forma, assim, sabe, homens, mulheres, a grande maioria dos pares que entram na torcida mista são casais, né? Então, até não sei se vocês viram que teve um casal, antes do jogo eu entrevistei, ele colorado, o nome dele, se eu não me engano, é Kleberson, E a menina Laís, ou Thaís, não lembro, acho que é Laís.
Casal grávido.
Exatamente. E ela tá grávida de 8 meses, de uma menina que vai se chamar Alice. E eles me contaram que...
São de barracão, né?
Exatamente. Eles me contaram que o vencedor do Grenal seria o time da Alice que tá na barriga dela. Então o clima era o melhor possível, sabe? Tipo, eu confesso a vocês que dentro do campo o Grenal... extremamente chato, né? Previsível, murrinha é a palavra melhor para dizer, mas eu estava ali super feliz por estar vivendo aquele negócio da torcida mista, porque ali a gente vê que tem esperança. E aí o vídeo, que eu nem tinha visto ontem, fui ver hoje, de manhã, e aí ele elimina a esperança, né? Porque a gente vê aquela atitude ali da torcida colorada, da torcedora colorada ali, agredindo a torcedora gremista. A criança chorando, eu tenho uma filha de 5 anos, cara, e...
Eu olho o tempo todo pra criança.
Eu acho que o sentimento de quem é pai, quem é mãe, ele acaba sendo diferente ao natural, porque não tem como não tirar o olho da criança, sabe? Eu só penso na criança ali, cara, sabe? É tanta coisa errada naquela imagem ali, cara, que eu realmente lamento muito. Eu espero, o clube já se posicionou, né? Eu fui atrás de algumas informações e realmente confirmo isso aí que foi falado agora, que aquele rapaz que pega a camisa do Grêmio, ele acompanha ela,
funcionário
do clube, ele acompanha ela até a saída do campo, do estádio, né? E ela devolve a camisa para a criança. Só que o problema é o seguinte, cara, o trauma que foi criado naquela criança, naquele momento ali, todos os traumas da nossa vida, eles vêm da infância. Todos. Quem já fez terapia, quem faz terapia sabe disso. Todos os problemas que a gente tem na vida, as origens deles se encontram na infância. Então, ver aquela cena ali, que me deixa muito triste. Tomara que essa criança não crie um trauma gigante. Eu gostaria muito que o clube internacional oferecesse apoio psicológico para essa criança, porque isso aí aconteceu dentro do estádio Beira-Rio. Não me interessa que ela estava em lugar errado, não me interessa. Me interessa que aconteceu dentro da propriedade do clube. Eu espero que o Inter faça tudo o que for possível pelo bem-estar dessa criança.
Até sobre isso, Lele, o Douglas de Moliner, que estava acompanhando esse assunto hoje pela manhã. Boa tarde, Debona, antes tu me anunciou como volante, não tinha dado boa tarde para vocês todos. Ele comentou que o pessoal do Grêmio está oferecendo essa assistência em um primeiro momento. Ela não quer falar, não quer dar entrevistas, justamente pelo fato de a criança estar muito abalada ainda com esse fato. E eu até postei algo nas redes sociais, porque eu acho que é impossível a gente não conseguir se posicionar, né, com relação ao que a gente viu ontem, principalmente a gente que ama estar dentro de um estádio de futebol e ver aquilo acontecendo tão perto da gente. Acho que é algo que mexe com todo mundo que gosta de futebol. E aí um seguidor aqui, o Christian Ribeiro, ele comentou que chorou muito ontem assistindo essa cena, imaginando ele e o filho dele. E que quando o filho dele viu, disse que não quer mais ir ao estádio. Então não é só o trauma dessa criança, é o trauma de outras crianças e até o medo que outros pais podem ter de levar seus filhos ao estádio. Acho que não é um episódio isolado.
É a última frase, Adams, da nota do Inter, vai ao encontro e diz que é o seguinte: ó, a festa do futebol deve ser sempre exemplo de garra e disputa, mas, acima de tudo, de respeito. As futuras gerações esperam isso de todos nós.
Bom, uma boa tarde, né? Boa tarde hoje é a maneira de a gente endossar a audiência de todo mundo que está acompanhando a Rádio Gaúcha, mas é um prazer estar com os amigos aqui. Primeira vez que eu fui ao estádio de futebol, eu entrei na cacunda do meu pai. Eu sempre conto essa história, já contei no Bola algumas vezes. 1987, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1 dentro do Olímpico. A gente foi na arquibancada na época, né? Setor geral. E aquilo ali marcou minha vida para sempre. Desde então eu sempre penso, é um lugar onde eu amo estar, é um lugar onde eu quero estar, é um lugar que eu me sinto à vontade. Eu sou um torcedor de futebol, né? Antes de ser jornalista, eu vim a ser jornalista depois, mas eu sou um cara que cresci, vivi e vivo a cultura do futebol dentro do estádio, dentro da cancha, como eu e meus amigos gostamos de falar. E ontem, ao ver aquela imagem, para mim ela representou muita coisa, sabe? Ela demonstra para todos nós um momento em que a gente está botando os pés pelas mãos em todas as relações, sabe? Em todos os espectros do nosso país, assim. A gente vive reclamando em tudo, assim, de que a gente vai sofrer um assalto, que a rua está esburacada, que as pessoas não... sabe, que os políticos nos roubam. A gente tem reclamação para tudo. Sim. Mas o que a gente não tem também é empatia. A gente não se coloca mais no lugar do próximo. Claro. A gente não sabe o que pode acarretar na vida do próximo, uma decisão nossa, uma fala nossa. E eu vi esse vídeo ontem na saída do estádio já, né? E já com aquele dedo em riste, tipo, eu quero ver você se posicionar. Como se passasse por um jornalista alguma decisão do que vai ser feito. Na verdade, não passa por jornalista. Passa por discussões propositivas, cara, de segurança de quem vai para o estádio. Vou dar um ponto positivo, então, de ontem. Não teve um conflito no deslocamento da torcida do Grêmio durante o trajeto. não foi, a torcida do Grêmio não foi alvo de nada, a torcida do Inter também não, e a gente não está falando disso, que a gente poderia estar sendo essa pauta, essa agenda positiva, após aquela ação muito bem desenvolvida, capitaneada pelo Internacional, abraçada pelo Grêmio. Ou seja, a gente está tendo que discutir uma atitude irracional por uma pessoa que está com uma manta escrita antifascista, né? Parece só a frase fascista, mas a gente sabe que é uma frase que está ali. E aí a gente tá vendo o nosso estado, e aí eu acho que a gente tem que botar tudo numa discussão só. Foi dentro do Beira-Rio, mas poderia ter sido dentro da Arena também.
Sim.
Porque são as pessoas que fazem isso. Não é a instituição que faz.
A gente não pode generalizar e nem relativizar. E poderia ser de qualquer lado, de qualquer torcida.
Aí, Debona, um grande amigo meu compartilhou uma frase que, segundo ele, é erroneamente atribuída a Churchill. E ela diz assim, ó, e eu acho que ela é emblemática para tudo isso que a gente viveu, né, nesse final de Grenal ontem. Os fascistas do futuro se chamarão a si mesmo de antifascistas. Deixo para vocês a reflexão.
Única manifestação, Debona, desculpa te interromper.
Não, por favor.
É que ontem nós tivemos mais uma prova de que o Rio Grande do Sul não tem a menor condição de receber uma final de Copa do Brasil entre Inter e Grêmio. Se os dois times conseguirem passar pela semifinal, eu espero que a CBF mande o jogo para o Santiago Bernabéu, com portões fechados.
É. Cada vez mais a gente tem provas disso. Né? Eu ia falar exatamente isso.
Brincadeira à parte. Se uma pessoa que se diz antifascista faz o que fez ontem, ela não tem condições de ir no estádio, ela não tem condições de conviver com a sociedade, de conviver com outro cara que torce pelo outro time, que podia ser, ela talvez tenha irmão que torça pelo Grêmio, não, filho.
E uma coisa importante, tá? O ato de agressão feito pela mulher, ele é nítido, ele é explícito, mas tem o ato de agressão
dos outros,
não feito, que se chama omissão.
Claro!
Então, todos aqueles rapazes que estavam em volta e não tomaram uma frente naquele momento, vocês, se estão ouvindo isso, vão receber esse áudio em algum grupo de clube de futebol, de torcida, de amigos, vocês são omissos.
Sim, sim,
então. A mão de vocês está suja quanto a isso. E eu quero fazer um pedido ao presidente Medeiros, eu, Rodrigo Adams, sócio do Grêmio, faço um pedido ao presidente Medeiros, que avalie se são sócios todas aquelas pessoas que estão ali e expulse eles do quadro social do Internacional.
Perfeito. Eu ia falar exatamente isso que o Diverio comentou, porque hoje pela manhã chegavam muitos relatos e perguntas do tipo: e a irresponsabilidade da mãe que leva a criança para o setor errado? Há regras que dizem que não pode. Mas eu não sei que regra.
Não
é
tem
essa.
Regra nenhuma.
Que regra é essa que não pode? Então está proibido o marido ser de um time, a esposa de outro, o filho ser de um time. E a gente está com uma possibilidade real de ter Copa do Brasil com uma final. Vem cá, a gente vai conviver 20 dias tendo uma decisão de Copa do Brasil pela frente. Quem sabe vai a metade do estado para Santa Catarina e a outra para o Paraná morar, então, nesse período. É. Só um pouquinho, né, gente?
É, mas foi como eu disse ali, né? Tipo assim, eu acho que se há o erro dela, e eu não vou discutir se há erro dela, porque isso é uma questão dela como mãe, ela faz o que ela quer com o filho dela. Uhum. Sabe? Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: nada justifica.
Claro. Exato.
Não existe. Sabe? Eu como pai, eu, Leandro Bortolassi, se eu não fosse uma pessoa pública, eu não levaria a minha filha, né? Até porque a minha filha, a mãe dela, é gremista e a gente não decidiu o que ela vai ser ainda. Entendeu? Mas eu tô dando um exemplo, tá? Se fosse meu filho e eu fosse colorado, eu não levaria ele na arena, no meio da torcida do Grêmio.
Perfeito.
Não faria. Mas entre a minha
posição. Mas entre o não levar e ter uma atitude como aquela, tem um oceano que você
Exatamente. Faz. Mas é isso que eu estou dizendo. Mas isso é uma coisa que é pequena. Ela é minúscula dentro do contexto que a coisa tomou. Então, assim, nada justifica. Não interessa. Sabe? Se ela errou, isso é outra questão. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo o que aconteceu com ela a partir do momento que ela é agredida.
E tem imagens diferentes, né? Não tem só a imagem do Sport TV que aparece. Tem outras imagens que são feitas de torcida. E eu, aí sim, agora com a responsabilidade de jornalista, eu não vou emitir uma opinião ou opiniões indicando situações ali. Mas eu peço que as pessoas olhem, e principalmente o Inter olhe também, Ministério Público, se tiver que olhar, olhe muito bem essas imagens e vejam a postura e a atitude de cada um naquele momento. Eu poderia dizer agora aqui uma série de situações que eu vejo naquele vídeo e me deixa fulo dos beijos, para dizer bem aqui, porque inclusive tem um show de hipocrisia naquele vídeo ali, que quem já viu, viu e tá entendendo onde é que eu tô falando, mas eu acho que é um norte também a ser investigado, né? E é incrível, porque a gente está há 15 minutos no ar e a gente está falando, né, de uma situação constrangedora, né, cara, que nos envergonha muito.
Enfim, que possamos... bom, atualizando mais uma vez. A criança está um pouco chateada, está assustada, é claro. Tomara que não tenha nenhum efeito mais grave, que ela possa voltar ao estádio. O Grêmio está procurando... E o Thiago Florentes, que o Inter também entrou em contato com o Grêmio, se colocando à disposição para... para amenizar, para resolver a situação. Sim. O Inter emitiu nota, o funcionário do Internacional, que aparece no vídeo, devolveu a camiseta para o torcedor. Bom, esse é o fato que está repercutindo. O fato relevante também deste domingo é que o Santos, agora há pouco, ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. Gol do Marinho!
Não, e não foi um gol, né?
Não golaço, foi qualquer gol.
Foi um golaço.
É, o Marinho
fez... bomba.
Fez o gol do Santos. E essa vitória, senhores e senhorita, coloca o Santos na liderança com o Palmeiras, com os mesmos 26 pontos, com as mesmas 8 vitórias, só perde no saldo de gols.
Posso dar uma deu declaração vida ao brasileiro? Polêmica?
Polêmica, diga.
Pintou o vice-campeão.
Olha, Renatinha, já vou endossar bom, dizendo o seguinte, acho que depois de ontem o CSA também não briga mais pelo título, tá?
Tá bom.
Mas aqui, o Debona... vai parecer oportunismo, tá? Porque a gente viu o Palmeiras jogando há pouco, sendo eliminado, e vão dizer que estão tentando, sei lá, diminuir o que o Inter fez. O Palmeiras não tem muito mais do que isso aí, não. Ele ganha o campeonato porque ele tem 30 jogadores muito bons. 30! Ele não tem 14, 15.
Muito bons.
Se o Palmeiras joga, usa a estratégia que Inter e Grêmio usaram ontem, o time dele era muito melhor do que Inter e Grêmio ontem. Muito, muito melhor. O Palmeiras, quando ele bota reservas... Os reservas deles não são as reservas nossos daqui.
Sim.
Então essa é a primeira diferença. Só que como time ele tem bem pouquinho. Ele joga a bola pro Deverson e fica esperando um rebote. Aí ele tem um jogador, por exemplo, que sabe fazer um gol de falta e ele ganha o jogo. Ele tem um jogador que ele bate um escanteio bem feito e o zagueiro antecipa e faz o gol de cabeça e ele ganha o jogo. Ele tem um cara que consegue lá pelas tantas, um Dudu da vida, desequilibrar, fazer uma jogada individual e aí ou ele sofre um pênalti ou ele faz um gol. Ele não tem muito mais do que isso, não.
Ó, a maior prova, né, de velho, tipo, e também não é desmerecer o feito do Inter durante a semana, porque eu acho que é isso que também credenciou a dupla,
claro.
A gente sonhar com um Grenal na final, né? Eu acho que a gente tem dois pontos, até ontem eu estava conversando com o Debona sobre isso, que é o seguinte, a dupla construiu uma situação muito interessante para as competições de mata. O Inter elimina um grande...
Sim.
Clube sul-americano, um dos favoritos a qualquer uma das três competições, ponto. Isso bota no, dentro do vestiário, após o jogo, é aquela energia que os caras começam a confiar em tudo. E é assim que se constrói uma caminhada interessante em direção ao título. O Grêmio já trabalhou com uma retomada de trabalho.
Uhum.
Foi até a Bahia, num terreno que não favorecia nada, porque era um estádio cheio, contra um time muito interessante, um dos hypes do momento agora,
Sim.
que é o Bahia, muito bem treinado pelo Roger. Ou seja, a dupla pegou cenários que até então poderiam ser desfavoráveis e transformou para favoráveis. E o Palmeiras, de velho, o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores ano passado por não entender o processo como um todo. Ele joga o mesmo futebolzinho pragmático em todas as partidas, trazendo o time, engata o contra-ataque, para. Ele fez isso contra o Boca Juniors na primeira fase da Libertadores do ano passado, ganhou de 2-0 lá dentro da Bomboneira. Pensaram que ia ser a mesma coisa, foram lá na semifinal porque não mataram o Boca, por não saber jogar essa competição. Eles não mataram o Boca na primeira fase, e aí o que aconteceu? Tomaram dois
com
lá.
Com o Roger ainda, né?
Com o Roger.
Eu tava assim, no jogo
eu tenho uma teoria.
O Roger não eliminou o Boca na primeira fase.
Eu tenho uma teoria, Renatinha.
O universo cobra depois.
O Filipão teria eliminado o Boca na primeira fase.
Ah, óbvio. Eu concordo,
assim embaixo. O Filipão teria terminado com o Boca na primeira fase.
Tudo bem, pode ser. Mas no jogo lá da Bomboneira, que foi, o jogo tava morto até os 40 do segundo tempo. A história é que na Boca não se vaia, na Bomboneira não se vaia muito.
Muito.
Tava lá, eu vi os caras vaiando mesmo, o jogo tava morto, e uma falha do Felipe Melo, saiu o gol do Benedetto e depois saiu o outro no ambiente.
Clamor,
aí, aí veio junto. Mas enfim, o Palmeiras não tem muito mais do que isso, Debona, e por isso até reabriu, de repente, o campeonato. Principalmente porque o Santos só tem isso pra fazer, né?
Só.
O Santos só tem esse campeonato aí pra jogar. Então, de repente, pode ter reaberto. Pra dupla Grenal, não, porque... Quem tem três campeonatos para jogar e os outros estão mais perto de ser campeão, de chegar a uma final, de ser campeão, enfim, dá para entender que enfim, se foque nessas duas competições aí, na Copa do Brasil e na Libertadores, para dar sequência para o ano.
1h25, cuidar da saúde é mais simples do que você pensa. Unifácil, plano da Unimed Porto Alegre com preço muito acessível. Seus melhores momentos são suas maiores conquistas. Conheça a nova coleção da Pegada no site pegada.com.br. Pegada, marca da conquista. Novo pão de alho bolinha Santa Massa, o legítimo agora em bolinha. Lelê Bortolatti, o que ficou de mais positivo do Inter a partir do Grenal de ontem, 1x1?
Eu gostei. Está
alguns personagens.
Gostei, Heitor, muito do Heitor. Votei nele, inclusive.
Votou nele, né?
Uhum. Votei nele, porque... Até pelo que aconteceu com ele dentro do campo, né? Porque o início do jogo dele foi bem ruim. Ele toma um amarelo, acho que uns 5 minutos. Falta, ele dá uma forte, entrada, né? Meio desproporcional, assim, né? Mas se entende, né? Que era um menino de... Acho que ele tem 18 anos, né?
18 anos. 18 anos. O Gamba fez uma matéria em Gaúcha ZH... Que eu me senti extremamente velha. Porque o Heitor era o único jogador nascido nos anos 2000.
É o primeiro, né? O primeiro da história, isso, do Grenal, ter nascido nos anos 2000.
Imagina que loucura. E aí, pô, daí ele entra com aquela, né, aquela volúpia do aquela vontade do garoto, né? E ele entrou e aí ele dá aquela. Ele faz aquela falta desproporcional e eu pensei, bah, cara, será que vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o Nonato no... Mas não, cara, ele não, senta. Segurou. Ele. Depois ele já dá um bote ali na esquerda, acho que é no PP, né? Que bem no lateral direito, porque eu tava na torcida mista, que era no
carrinho. Posto,
e a partir disso. E aí, aquele carrinho até é um carrinho arriscado pra quem tá com o amarelo. Uhum. Mas a partir disso ele cresce no jogo, gostei muito, muito, muito dele. Dentro do que eu vejo, o que a gente viu já esse ano, o Zeca apresentando e o próprio Bruno, né, cara? Eu acho que o Heitor pode sim se manter esse nível de jogo que ele apresentou ontem, ele brigar pela titularidade.
Ele chegou no nível de confiança, Lelê, ontem no jogo, lá pelas tantas, que ele deu um balãozinho
no
um lance de coragem.
O próprio crescimento dele durante o jogo, considerando o início ruim dele, me chama mais atenção ainda, né? Gostei muito do Sobis também.
Não, né? Só uma última coisa sobre o Heitor, só pra gente não perder. Ei, Debona, deve ser a maior diferença de idade do Campeonato Brasileiro e provavelmente do... Olha, talvez do futebol mundial, o que aconteceu ontem no Grenal. Um jogador de 18 anos e um outro de 41. Tem o Léo Moura?
Ah, vamos ver.
Os dois laterais?
É dois, hein?
E o Léo Moura jogou muita bola também. Então foi um bom duelo de laterais. Um da nova geração e um do...
40.
Da primeira.
Eu gostei muito do Heitor, gostei do Sobis também, né? Mas acho que o jogo, ele dificulta análises, assim, muito... Análises muito, né, muito complexas, assim, porque eu achei que os dois times entraram nitidamente... Uma paz de amor, assim, sabe? Eu acho que o empate ficou feliz, ficou bom pra todo mundo, sabe? Ali, a partir dos 40 do segundo tempo, já tinha lateral, ninguém queria pegar a bola, ninguém corria pra bater falta, sabe? Já tava um clima. Depois do gol do Grêmio também, obviamente o Grêmio foi mais pra cima, porque tinha entrado o Everton, né? Quando o Renato coloca o Everton, é justamente pro Grêmio ir mais pra cima, né? Mas assim, cara, gostei, assim, basicamente, acho que os jogadores foram bem testados também, né? Todo jogador precisa, né? E é importante jogar um Grenal, mesmo que seja um Grenal de time misto, reserva. Eu acho que o gol do Grêmio, ele surge de uma falha de posicionamento, né? Eu acho que acho que era o Klaus.
Klaus,
que
tava ali, né? Klaus estava mal posicionado.
Né? Acho que o Klaus e o Natanael, que eu também gostei do Natanael, principalmente nas questões de avanço dele e tal. Mas, né, gostei do Wellington Silva também, acho que foi não uma boa surpresa, acho que o Wellington Silva é aquilo ali, né, vamos pra cima deles, né, ele foi, apesar que eu acho que falta o acabamento pro Wellington Silva, né, às vezes sobra vontade, e é isso aí, né, o Inter poderia ter saído vencendo, né, o Inter teve uma chance muito viva de gol ali, logo no início com o Edenilson, e depois um rebote com o Wellington Silva, que
boa defesa do goleiro.
O Júlio César pega, faz uma grande defesa.
O jogo, ele tem dois gols, duas chances muito parecidas, porque os goleiros fazem grandes defesas que originam em rebotes e os goleiros trabalham de novo.
Isso.
É. Júlio César no primeiro tempo e Danilo Fernandes no segundo. E um Inter com volume para criar oportunidades, mas acaba não criando. Teve espaço com o Wellington Silva e depois, com a entrada do Everton, o Grêmio melhora no segundo tempo.
O Inter foi melhor no primeiro tempo, o Grêmio foi melhor no segundo, 1x1, por isso que eu acho que tá para lá de justo o resultado. Né? Acho que o Inter também, o Inter fica um pouco mais tranquilo a partir da vantagem de 1x0, isso é uma normal dos times do Odair, né? A não ser que quando precisa do resultado, como foi o caso de quarta-feira, que precisa fazer o segundo, os times do Odair têm essa postura de administrar vantagem, uma coisa que eu não concordo
muito. Eu quero tratar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Esse é um assunto para a gente tratar aqui. O Lelê, se o Heitor e o Sobis deram boa resposta, o que, que ficou de positivo no Grenal dos reservas para o Grêmio?
Tchê, duas palavras. Luan Guilherme.
De positivo?
Que não jogou absolutamente nada.
Ah, também achei. Mas eu falo no gol, inclusive.
Perdeu para ele mesmo todas.
Não viu o Luan no jogo.
Mas aí vem a estrela de um cara que tem 6 gols em Grenais.
Isso.
Um cara que faz, se eu não me engano, o terceiro dele dentro do Beira-Rio.
Pode ser.
E que teve isso como um presente para ele, pela história do Luan no Grêmio, pelo fato de o Luan ser um dos norteadores dessa retomada do Grêmio após 15 anos de jejum.
Ele faz um gol como um centroavante, que a torcida tanto quer?
Sim. Por que que eu estou dizendo que o Luan é o grande fato desse Grenal? Porque eu, na minha teoria, o Luan nesse momento está perdendo para ele mesmo, para a cabeça dele. Ninguém desaprende a jogar bola, o cara perde para ele.
E ele foi ontem, Adams, algo que se fala muito do Luan, ele foi fraco intensamente, né, e sem vibração, de novo, a gente viu o Luan sumido no jogo, né?
Porque tem alguma coisa acontecendo que só ele vai poder explicar pra ele mesmo, é algo assim, e aí por que que eu tô enaltecendo o Luan, não só pelo gol, pelo que o gol pode acarretar no resto da temporada, se realmente for um problema emocional, de cabeça, enfim, na rotina dele, ele olhar e dizer, opa, peraí só um pouquinho, eu manjo ainda. Porque o gol que ele fez ontem é de extrema técnica.
Foi.
Metade do gol, metade do bicho, ele tem que dar pro Juninho Capixou, né?
Baita
que foi um cruzamento.
Juninho Capixou, quê?
Show.
É, muito bom, essa foi boa.
Não, mas falando sério, o cruzamento do Juninho faz um efeito que tira os zagueiros do Inter do lance, e o Luan, ele não pula na bola, mas ele faz um enquadramento de quem conhece do riscado. Por isso que eu estou enaltecendo. Aquilo ali pode ser o grande norteador da retomada do Luan. Sabe?
Não jogou nada. Ele fez um gol que o André não fez ainda.
Ele fez o gol que o André não fez e mostrou estrela, cara. E eu acho que isso é importante num processo de um atleta vitorioso. Ele alcançou essa marca do Renato agora aí, né? E eu espero sinceramente que o Luan seja notícia positiva. Porque o Grêmio hoje tem um problema crônico de camisa 9. O Luan atuou uma temporada inteira como esse 9, né, que a gente fala que é o falso 9, o Luan foi 9, ponto. E às vezes dava uma recuadinha, chamava o jogo, mas assim, o Luan é um 9. O melhor Luan que a gente vê é aquele de 2017, mas ele às vezes flertava muito como 9.
Uhum.
Ele faz uma grande Libertadores por isso. Então, assim, essa é a minha esperança a partir de agora. Eu tenho algumas pontuações para fazer, umas ponderações sobre o time do Grêmio. Por exemplo, apesar da falha, eu achei uma atuação madura da defesa do Grêmio.
Uhum.
Bem madura. E eu acho que o Grêmio retoma o semestre com um bom grupo de zagueiros. Tu tem os intocáveis,
cinco,
né?
Cinco
tu tem
zagueiros,
o Ministério, que é o...
Agora tem 5, né?
Exato. Tu tem o Ministério, que é Pedro Jeromel e Walter Kahneman. Que, aliás, o Pedro Jeromel e o Maicon ontem foram literalmente para assistir o jogo à beira do campo, passar orientações pros caras, eu sei, porque eu tava do lado ali vendo e acompanhando tudo isso. Aí tu tem agora essa grata retomada do Paulo Miranda, mesmo que tenha a infelicidade de ter feito um gol contra ontem, isso daí é tempo de jogo, é muito tempo fora, né, o cara perde o time. O David Braz me parece um cara seguro, sabe do que faz, tem posição física interessante, e tem o Tonhão, que eu me nego a chamar de Rodrigues, que surge aí como uma esperança de renovação mais ali adiante, um bom zagueiro, veloz, alto, eu acho que é um cara que pode entregar muita coisa, tem ferramenta. E aí, aconteceu, eu acho que no Grenal ontem, que daí eu acho que até pode direcionar para onde tu queria ir, Debona, é o fato de o Inter não ter matado o jogo no primeiro tempo, né? E quem daí poderia inverter alguma situação é o Grêmio, que começou de maneira errada com o Rafael Galhardo, inclusive.
A escalação...
Eu comentei com o Andrezinho ontem, daqui a pouco o Zé deve entrar no ar e o Zé vai lembrar. E eu disse assim, cara, se tem uma surpresa nesse Grenal hoje, é o Rafael Galhardo jogando na extrema-direita. É. Por que que eu deduzi isso? Primeiro, eu tinha informação de que ele vinha treinando, uma informação que todo mundo estava sabendo. E aí o que que acontece? O Inter, no lado esquerdo, sabendo que o Léo Moura ia jogar naquele lado, botou o Wellington Silva naquele lado. Eu pensei, bom, vai passar trabalho o vovozinho, né? Uhum. Então qual é a lógica? Tu põe um segundo lateral, ele não tava nem como extrema, porque na boa, o Galhardo não jogou absolutamente nada, ele jogou com um jogador a menos no primeiro tempo, né? Mesmo que o Luan não tenha desempenhado um bom papel, ele tava procurando, tava tentando, o Tardelli também, mas o Tardelli, assim, cara, o Tardelli, desculpa, o Galhardo, ele não compareceu no primeiro tempo. A gente tá vendo agora momentos do Grenal, assim, ó, ele pega, dá um toque na bola, passa pro lado. E isso não gera combate ao adversário. No momento que tu tá querendo especular o jogo, acaba desvalorizando o teu principal ativo, que é o principal ativo do Grêmio hoje, que é o ataque.
Um jogador do Grêmio que eu, como colorado, me preocupava muito ontem, mas que também não rendeu nada, e muito pela marcação que sofreu, foi o PP.
Uhum.
Né? E ele foi marcado praticamente o jogo inteiro pelo Guilherme Parede, uhum. Né? Que o, eu acho até essa, deve ter sido a instrução que o Odair deu pro Parede. Tu cola no PP e é isso que tu vai ter que fazer.
Caramba, é muito pouquinho, né?
Tudo bem, é muito pouquinho, só que é o seguinte... O PP não jogou ontem.
Não, tudo bem. Né?
Aí
sacrifica um atacante para...
Ele conseguiu só um escape. Ele conseguiu um escape no primeiro tempo em que ele dribla o Heitor e traz para o meio e tenta bater, mas foi por cima.
Foi a única. É. Sabe? Porque eu acho que o Odair deve ter pensado assim. Os caras vão entrar com PP e Luan. Né? O Luan... Uhum. O PP está numa fase melhor que o Luan, né? Sim. Antes do jogo, todo mundo concorda com isso, né?
Sim.
Aí um dos dois eu vou ter que marcar. E aí, claro, daí o Guilherme Parede já é um jogador que ele não tem muito carinho da torcida. Daí ontem ele ficou sumido do jogo, mas eu acho que ele foi importante ontem na anulação do jogador que, para mim, era o jogador mais perigoso do Grêmio ontem, quando o jogo começou, que era o PP.
O Renato arriscou muito com esse meio campo.
Muito.
Muito. Se o Inter quisesse com volume, com intensidade, cara, o Edenilson tinha um latifúndio pra jogar no primeiro tempo. O Edenilson foi senhor do primeiro tempo, ele já é bom jogador, daí tu dá espaço pra ele. O Odair ainda botou ele ontem como um terceiro, como quase quarto homem de meio campo, sabe? Chegando, ele fez muito o que, né, o D'Alessandro faz, uhum, sabe? Então, e um cara que tem um arremate, que ele tem posição física, olha, ontem a gente deu até sorte num determinado momento de que o Inter fez o gol e depois, tipo, meio que puxou o freio de mão, como o Lelê disse, que é meio que uma identidade das equipes do Odair, mas o Grêmio correu muitos riscos no primeiro tempo. E esse cara que a gente está vendo aqui, o Tassiano, fez um ótimo segundo tempo. Ele cresceu muito no segundo tempo.
1:37, depois do intervalo, nós vamos falar sobre Diego Tardelli, nós vamos falar sobre por que Sarrafiori não joga, por que o Inter joga 1 milhão de velocidade no primeiro tempo e há uns 35 por hora no segundo. Teremos José Alberto Andrade, do Gaúcho Esportes Bar. Torcedor gremista, quer concorrer a um carro e a ingressos de camarote na arena? Ouça o recado que o Grêmio Mais tem pra você.
Torcedor Tricolor, a edição especial do Grêmio Mais está imperdível. Neste sorteio, além de concorrer a ingressos para áreas VIP da arena, você terá a chance de ficar lado a lado com o zagueiro Walter Kahneman.
E aí, galera Tricolor, sou o Kahneman. Compre Grêmio Mais e ajude o Grêmio a ficar mais forte.
Essa é a sua oportunidade de viver uma experiência única junto ao Tricolor. Os ganhadores serão divulgados no dia 27 de julho. Entre em grêmiomais.net, acesse conteúdos exclusivos e participe.
Consulte o regulamento completo no site da promoção. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização.
Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alphaman atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Quando começa o frio, é hora de liberar o que estava guardado e esquecido no fundo do armário. Seja solidário. Participe da campanha do Agasalho 2019 Esquenta Porto Alegre. Para cada roupa doada, uma bolinha irá para uma piscina gigante na frente da prefeitura. A meta é alcançar 270 mil peças. Para cada marca atingida, teremos um evento gratuito. Tem gente que não dá bola para o frio. Juntos, nós damos. Prefeitura de Porto Alegre. Fazendo juntos uma cidade melhor.
Apoio Grupo RBS.
A Zero Hora está com uma série de novidades pra você.
Um novo projeto gráfico.
Com toda a agilidade que o seu dia a dia pede.
Novos colunistas e ainda mais opinião.
Agora trazemos os bastidores das notícias.
Pra você saber como investigamos os fatos.
E entender melhor os assuntos.
É mais transparência pra todo mundo ficar bem informado.
Ligue 0800-642-8222 e assine Zero Hora. Quem tem, sabe.
Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI.
As empresas de transporte rodoviário gaúcho demonstram preocupação constante na preservação do meio ambiente. As empresas estão engajadas para evitar a emissão de gases poluentes. O programa Gaúcho Despoluir, mantido pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviários do Rio Grande do Sul, em convênio com a CNT, avaliam a emissão de gases poluentes. RTI, apoiando o programa Gaúcho Despoluir.
RTI, é fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul.
Dourado, no próximo sábado tem jogo do Inter contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Quer ganhar uma carona da Gaúcha para assistir a partida de graça com um acompanhante e cada um ainda ganhar uma camisa oficial do Inter? É só enviar uma foto do teu jeito de torcer junto com o nome completo, data de nascimento, RG, endereço e fone para promo@rdgaucha.com.br. A foto mais criativa ganha.
Oferecimento Lojas Quero Quero, Claro, Grupo IESA, Sicredi, Vipal Borrachas e TVs LG.
Uma e 42, de volta à sala de domingo, já com mais nuvens no céu, nesse momento 27 graus a temperatura. Só na Rede de Farmácia São João você compra com qualidade e economia. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Na Steel, comprando uma motosserra, você concorre a 100 produtos Steel. Aproveite, promoção autorizada Cefel Secap. Gaúcha Sports Bar. Ah, já devidamente almoçado com a feijoada do Gaúcha Sports Bar, preparando o cardápio do Zé. Grandes convidados, José Alberto Andrade, boa tarde.
Boa tarde, Debona, boa tarde aos amigos aí da sala de domingo. Lelê, Adams, Renatinha tava por aí, Divério.
Fala, Zé.
Toda a turma aí. Tudo bom, rapaziada? Esqueci de alguém, não?
Não, é isso aí. Tá tudo pronto, não, tá, aí, Zé?
Tá tudo pronto, pô. Tava ouvindo vocês nessa primeira parte e saboreando a feijoada. Nossa. Do Gaúcho Sports Bar, né? Oh. É, vê se eu tava bem de menu e muito melhor acompanhado na audiência.
Que tal a feijoada aí, Zé?
Bah, um espetáculo, olha, quem não conhece, eu recomendo. Oh. Nos domingos aqui tem a feijoada e nos dias de semana, à noite, tem fondue. Hoje ainda tá quente, mas vamos aproveitar até o fim do inverno, tem fondue aqui à noite no Gaúcho Sports Bar. São pratos especiais, ocasiões especiais aqui do nosso bar. E hoje aproveitei, né?
Bom, e você vai receber hoje uma dupla espetacularmente espetacular para falar de Grenal, hein, Zé?
Eu acho que sim, e junta tudo, né? Ontem teve o clássico, mas eu não sei até todas essas, o Debona, se o clássico de ontem ele vai ser o principal assunto. Porque tu tendo aqui Ibsen Pinheiro e Luiz Carlos Silveira Martins e Ibsen Pinheiro... Tu tem uma riqueza de história do clássico Grenal, uma riqueza de explicações para aquilo que é a... Por que as coisas acontecem em Grêmio Internacional quando se enfrentam e por que ela... Que transcende o simples fato de ter havido um clássico ontem, um clássico até com jogadores reservas. Eu acho que a gente vai ter um embasamento bem legal e lembranças, muitas lembranças desses 110 anos de Grenal, muitos que eles viveram e outros tantos que eles conhecem a história muito próxima de terem ouvido. Quando criança, quando jovens, e até hoje a gente vai conhecendo a história desse clássico, que foi, aliás, muito bem retratado durante toda a semana nas edições, tanto do papel como digital, Zero Hora, Gaúcha ZH, Diário Gaúcho. Eu tô muito feliz. Vocês sabem que eu gosto muito dessa parte, né? De história. Sim. De buscar explicação, tá, personagens. Cima. Então, bom, as nossas conversas na redação mostram isso, né, Diverio?
Exatamente. É o melhor momento da tarde.
Nós temos que transformar isso em produto.
Eu já disse.
Tá caindo de maduro, hein? Sinal tá marcando 15 para as duas. É Alberto, Divério, Rodrigo Adams, Lelê Bortolatti. Eu sugeri alguns assuntos para a gente debater aqui. Por que o Sarrafiore não joga, hein?
Isso é uma pergunta interessante.
Treina mal, ele não tem intensidade, ele não consegue dar uma resposta de marcação que se exige tanto hoje no futebol moderno.
Ele tem, no ano, ele tem 4 gols em 8 participações, né? 8 partidas. Né? Uhum. Aí fica esquisito mesmo. A gente não entende. Eu não sei se talvez porque ele seja um jogador que não marca, né? E se exige marcação, porque eu vou ter que procurar um motivo para isso, porque ele entrou num jogo difícil contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, fez gol. Né? Então ele apresenta credenciais quando ele joga. Obviamente não é em todos os jogos que ele atinge o 100%, mas também ele é um menino. Agora, eu não consigo entender o porquê dessa não preferência do Odair pelo Sarrafiore, mas é o que eu sempre digo, né, cara? O treinador está lá todos os dias convivendo.
E nesse caso, pelo Parede, né?
É, né? Acho que vai até de encontro com o que eu falei ali, a questão do Parede ontem. Foi um jogador que foi colocado em campo apenas para marcar o PP. Agora, né, tipo, tu vai priorizar só a marcação, aí tu vai abdicar de vencer, né? Porque ontem o Inter tinha um problema ali de acabamento mesmo, ali o penúltimo passe, né? A própria articulação, né? Porque ontem o Sarrafiore teria espaço naquele time ali para o Inter jogar um pouco mais ofensivo, né? Mas aí volto a dizer, né? Eu acho que o Odair sempre ele prefere primeiro se defender do que atacar, né? Porque mesmo que seja um Grenal de reservas ou de missa, seja lá o que for, né? Uma derrota poderia... Ele vive na corda bamba, né? Ele vive no limite, né? Mas eu acho mesmo que a não escalação do Sarrafiore ela necessita de uma explicação.
Porque... Eu acho, Lelê, ontem o Odair foi bem perguntado sobre isso. Perguntaram se era uma questão estratégica ou se o Sarrafiore estava sendo punido. Até nem foi isso. Pergunta ele que disse que foi uma questão estratégica. Se o Sarrafiore estava sendo punido ou se ele não estava bem, se ele estava arquivado, se ele estava... E o Odair disse que nenhuma das duas coisas. Ontem ele justificou, eu estou apenas repassando, e talvez até entendendo a opção de ontem, eu não estou dizendo com isso que eu estou concordando totalmente. Mas o que ele pretendeu com o Parede não foi só a jogada defensiva, a recomposição. Talvez ele quis aproveitar os lados do campo, tendo o Parede de um lado e o Wellington Silva do outro, para jogar também em cima dos laterais do Grêmio. O Léo Moura, já com a idade, botar a velocidade do Wellington, e o Juninho Capixaba, que é um jogador que sobe muito, para quem sabe botar o Parede a jogar nas costas do Juninho. Então, quer dizer, ontem era uma coisa muito diferente, e são bem muito diferentes Sarrafiore de Parede. Então, ontem eu entendo, mesmo sem concordar. Agora tem dias que eu não entendo e não concordo.
É boa, não entendo, não concordo, é boa. Eu tô com o Zé nessa, mas assim, Zé, eu te insero, sinceramente, eu não consigo enxergar nos últimos tempos, pelo menos depois do Gauchão, acho que uma exceção foi o jogo do Paysandu, um acréscimo assim que o Parede faça com relação aos outros. Não que eu acho que o Sarrafiore seja um craque, não acho, acho que é um jogador aí como esses outros, mas inclusive, pelo menos ele teve um pouco mais de sorte para fazer gol.
Inclusive o Sarrafiore não estaria pronto, muito longe de ser titular do Inter hoje, né?
Sim, sim. Os titulares do Inter são de quarta-feira.
Exatamente.
Aquele é o time do Inter, quarta-feira. De repente, com a atuação que teve o Sobis ontem, ele pode brigar com o Nico ali, sabe? Ainda que seja um estilo um pouquinho diferente, o Nico um pouco mais jovem. Não.
Na quarta o Nico vai jogar, Nico e mais 10.
Ah, sim, sim, na quarta, sem dúvida.
Se tem alguém que conhece o terreno, onde está jogando, as pessoas, os bastidores, que pode usar isso a favor do vestiário do Odair, é o Nico.
É, sem dúvida. Né?
Mas, realmente, um cara que sai com a imagem muito fortalecida no clássico é o Rafael Sobis.
Uma boa, muito boa partida ontem.
O Sobis, ele tem a bola parada muito forte, né? E ele dá um passe muito interessante ontem para o Edenilson, que acaba parando na boa defesa do Júlio César.
O passe foi a famosa botada deixou prontinho para fazer o gol.
E vai dar um elogio também. A gente raramente tem a... Enquanto torcedores, vou falar, né? Pro Anderson Daronco, que no final do jogo ele poderia, assim, quer saber, vou expulsar vocês dois aqui, acabou. Uhum. E vou dizer mais, eu acho que um árbitro de fora da aldeia faria isso. Não. Expulsaria por não entender o contexto. O que, que ele fez? Não ia rolar mais nada ali, também já tinha acabado, os ânimos se acirraram, quando vê, parou. Tipo, não faz sentido nenhum tu voltar e expulsar um jogador de cada time. Foi ali, deu o amarelo, mandou um recado e acabou.
E deu até aquela esfriada. A esfriada ali no VAR, ali. Sabe? Ele foi ali, deu uma olhada no VAR, vamos se acalmando aí enquanto eu vou decidir aqui. Volta, dá cartão amarelo pros dois, administra o final do jogo. E administra na boa, não é que ele ficou, sabe, dando faltinha. Não, ele administrou no sentido de evitar que coisas maiores acontecessem. Por exemplo, as reservas entrarem em campo, brigada entrar em campo.
Não, começou a ter um bate-boca, né? Que no primeiro momento foi o Renato e o Odair, depois o Renato saiu. E o Odair ficou batendo boca com o Alexandre Mendes. Inclusive, isso. O Odair fala pro Alexandre Mendes: eu e você vamos conversar ali fora, não sei o quê. Aquela coisa do clima ali na hora. Mas quando vê, acabou o jogo e tal. Acabou, passou, já era.
O mais legal que eu digo, engraçado, ou até irônico, que depois do jogo, o abraço mais fraterno que eu vi quando terminou o jogo foi entre o Edenilson e o Rômulo. Terminou o jogo, mas o Daronco apitou e se abraçaram.
É isso aí. Os dois que começaram a confusão desse lance.
Exatamente.
Eles estavam segurando um pescoço do outro no momento ali, né? Era uma cena assim, beirava a quinta série, né?
É que os jogadores, o Soares inclusive falou na entrevista na saída do campo ontem, dizendo assim, cara, o que acontece ali dentro, fica ali dentro. E os jogadores têm isso mesmo, né? E essa questão do Edenilson e do Rômulo mostra bem. E 3 minutos antes, os caras estavam um segurando o pescoço do outro. O juiz apitou, eles se abraçam e saem juntos abraçados.
O que eu não gosto muito disso, é o seguinte. Tudo bem, eu compreendo, a gente joga... No nosso jogo, na nossa pelada, acontece isso. Nossa, não, eu não jogo mais. Vocês é que jogam. Mas acontecia comigo e acontece com todos que sempre jogam. O problema de um Grenal... Tudo bem, entre eles, o que aconteceu fica ali dentro. Pro torcedor não é bem assim.
Concordo.
Esse é que é o problema, a questão que ela é educativa. Por isso que eu não gostei, e o Maurício até pegou muito bem, o Renato e o Odair, eu comecei a rir fora de campo do que estava acontecendo. Porque eu sabia que aquilo ali não tem nenhuma consequência, são dois grandes profissionais e que podem até privar de uma relação quase de amizade. Tudo bem, eu sei que não vai ter nenhuma consequência para eles, para a Grêmio e para a Internacional. Mas quem está olhando, o torcedor não tem essa possibilidade de terminar o jogo também fazer as pazes. Ele fica com aquela imagem, fica com aquilo que um falou para o outro... E fica o gremista marcando o Odair e o Colorado marcando o Renato. Então, esse é o ponto que eu lamento nessas brincadeiras que pareciam brigas. Eu vou levar para o lado da brincadeira, da jocosidade. O que aconteceu com o Rômulo e com o Edenilson e com o Odair e com o Renato, com o Alexandre Mendes, ali com o Pavan, com aquilo ali.
Mas
isso aí não tem consequência, mas tem imagem.
E eu acho que a única falha do Daronco no jogo de ontem foi não ter dado um amarelo pro Renato e pro Odair.
Acho que ele vai dar amarelo pros dois jogadores e pros treinadores.
Os treinadores podem receber. Eu acho que tinha que ser uma coisa meio básica, assim, certo? Tinha que acrescentar na regra. Treinador que saiu da sua área técnica, põe um amarelo. Acabou. Já tem uma delimitação ali. Então, por que eles saem? Tá delimitado. Não pode sair dali. Então, se sai, o cara toma amarelo. Se agora tem a punição, fica a dica aí pra como é que é? Pra International Board?
E quero aproveitar, Zé, até dentro desse papo que a gente tem na redação ali no início da tarde, como a gente tava falando, que é infelizmente só interno e que um dia a gente ainda vai transformar ele externo, o público que nos ouve e nos lê tem direito de aproveitar isso, Debona. Eu não tenho muitas coberturas de Grenal, são 5 anos mais ou menos. O Zé, obviamente, tem muito mais. Zé, de todos os Grenais que eu cobri, foi disparado o mais fácil, disparado o jogo que teve menos problemas antes do jogo, antes de começar, na chegada, como o Rodrigo Adams falou há pouco, de torcedores do Grêmio. O estádio não tinha aquela cara de Grenal. Lá pelas tantas, o Debona tá narrando o jogo, eu disse, cara, olha ali, é o Inter e o Grêmio que estão se enfrentando. Exatamente. Parecia um jogo do Campeonato Gaúcho, assim, sabe? Tá jogando um jogo de Campeonato Gaúcho com um bom público. Não te pareceu, Zé? Até últimos minutos, que era um jogo, parecia um jogo normal.
E mesmo a tensão criada é uma tensão ridícula, né? Uma coisa engraçada para não fosse aquilo que eu falei, que eu julgo importante.
Seria a serpente do Jory, né?
É. A serpente do Jory. Cara, foi muito engraçado. Era dois adolescentes ali. Só faltou a gente pegar na leitura labial o Edenilson e o Godair contra o Rômulo e o Renato, um dizendo assim, não, mas a Arena é melhor que o Beira-Rio. Dá o outro dizendo, não, mas o Beira-Rio é mais velho do que a Arena. Só faltou isso. Eu ganhei o Grenal do século, outro eu ganhei do 5-0. Mas só faltou isso.
Mas, José, para corroborar o que o Diverio disse, diversos torcedores que eu entrevistei antes do jogo, que eu perguntava sobre o Grenal, eles já falavam da Copa do Brasil e da Libertadores.
Mas aí é que tá. Eu acho que um fator fundamental para esse Grenal ter tido tudo isso de clima positivo ou sem alterações, eu acho que ele se deve aos jogos do meio da semana. Claro. O Inter ganhar do Palmeiras do jeito que ganhou, o Grêmio ganhar fora de casa do Bahia, os dois terem a perspectiva de se enfrentarem numa final de Copa do Brasil, tirou peso do Grenal e que o pessoal não ligou nem que eram os times reservas. Eu até achei um público muito bom para as equipes que foram. Por quê? Porque a dupla Grenal estava de alma leve para se enfrentar.
Exatamente, alma leve.
Oh, deixa eu só aproveitar e mandar um abraço aqui pro ouvinte Marco Chaves, que ele foi muito educado aqui numa ponderação comigo, discordando de algo que eu falei, mas só que eu acho que ele, de repente, ou eu não me fiz entender, ou ele não captou que eu estava sendo muito irônico na hora, quando eu citei a frase que era pro Churchill, né, e não era. Ele diz assim, na minha opinião, mandaste mal no Sala, generalizando as pessoas que buscam a denominação antifascista em relação de serem os fascistas. Grêmio e Inter antifascistas buscam o contrário do vídeo. Desculpa. Eu queria dizer que eu sei disso. E que, para mim, a ironia está no fato de ela utilizar uma manta.
Sem dúvida.
Então, cara, desculpa aí se de repente na hora tu pensou que eu estava direcionando. Tu está ouvindo isso de um cara que torce por um Grêmio de todas as cores, credos e amores. Um Grêmio plural que quer ver cada vez mais pessoas que acreditam nas suas convicções dentro do estádio. E eu espero, sinceramente, que o Internacional também parta desse princípio e os torcedores do Inter também. Então, eu acho só que tem isso. Assim, teve uma pitada de ironia na imagem, não no que eu disse. Tá? Um grande abraço. E tamo junto.
E a grande questão que nós da imprensa, ou vocês da imprensa, cobram é que a gente quer sempre mais famílias, mais crianças, mais mulheres no estádio, né? E se a gente vê a cena de uma criança que sai chorando, triste, revoltada, assustada com o episódio, vai totalmente contra aquilo que a gente prega, pensa, deseja e quer para os estádios de todo o Brasil.
Só uma informação, tá? A camiseta era deles, ela não havia ganho a camiseta.
Ah, o que o Adam está dizendo é que circula por aí uma notícia ou uma pergunta, uma dúvida de que ela teria recebido
ganho de algum jogador. Não, ela não ganhou de um jogador, era dela a camiseta.
Perfeito. 1h58, Unifácil, plano da Unimed Porto Alegre com preço muito acessível. Calçados Pegada, marca da conquista. Novo pão de alho Bolinha Santa Massa, o legítimo agora em Bolinha. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde, a nossa missão. E Estil, no campo e no jardim. Deixa uma manchete sobre Diego Tardelli para depois do intervalo, Adams.
Posso encarnar o Avalone?
Com interrogação ou exclamação?
Diego Tardelli, interrogação.
Poxa, mas mete umas quantas interrogações, velho. Qual é a manchete do Diverio para depois do intervalo?
Que até as 2h30 hoje, né?
2h30.
Então até as 2h30 nós ainda vamos falar sobre a grande tristeza do final de semana do Rio Grande do Sul, além das cenas, mas Caxias. Tristeza futebolística foi o Caxias, e que não foi só acaso, tá? Não foi só a força do Manaus, teve coisa interna também para a gente falar, e nós vamos falar mesmo.
A saída do Pingo, por exemplo?
A saída do Pingo, comportamento de alguns jogadores, alguma entrevista específica pós-jogo. Tem bastante coisa para...
O Caxias desprezou o adversário, Diverio?
O Caxias não, o Caxias é uma instituição muito grande. Talvez alguns jogadores sim. Alguns jogadores desprezaram o Manaus, pensaram que ia ser mais fácil... E mais que tudo, quando se expõe uma coisa interna, ainda mais tendo o histórico que tem e recebendo, enfim, a gente sabendo das coisas que ele já fez, que já são públicas, fica ainda pior, mas a gente fala isso depois.
Bom, uma pausa aqui no Sala de Domingo, para a gente voltar em seguida, notícia na hora certa, e a gente já volta com mais Sala de Domingo. Vamos até as 2h30, depois tem Cardápio do Zé. 2:06, sala de domingo de volta na Gaúcha até as 2:30. Com o Estil no campo e no jardim, rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo pão de alho Bolinha Santa Massa, o legítimo agora em Bolinha. Quero lembrar que às 16h a Gaúcha transmite Corinthians e Flamengo. Luciano Périco, Leonardo Oliveira, André Silva e Rafael Gomes. Flamengo é terceiro colocado com 20 pontos. Se vencer, vai a 23. É o terceiro colocado, se manteria na terceira colocação. O quarto é o Atlético Mineiro, que também joga às 16h contra o Fortaleza. Às 19h tem Avaí e Goiás, são os jogos do domingo. Tivemos muitas partidas ontem, com destaque além do Grenal para a derrota do Palmeiras por 2-0. E amanhã tem o complemento da rodada no Morumbi, 20h, São Paulo e Chapecoense. E lembrando, mais cedo o Santos ganhou do Botafogo no Rio, foi aos 26 pontos, empata em pontos com o Palmeiras. Os dois times de São Paulo dividem a liderança do Brasileirão. O Palmeiras leva vantagem pelo saldo de gols. Diego Tardelli, interrogação, Rodrigo Adams.
Diego Tardelli, interrogação, né? Não conseguiu uma boa partida ontem, uma boa atuação, mas ele teve uma coisa diferente do Luan, ele me parecia mais atento ao jogo, tentou buscar mais situações. O que faltou para ele, eu acho, ontem também foi uma parceria, assim, entendimento de que bola ele tem e eu tenho. Né? Eu acredito que ele tem bola para ser um cara fundamental aí nessa retomada de semestre. Mas ontem, muito aquém ainda, né? Mas ele é um cara que preocupa, pelo menos me pareceu isso por estar dentro do campo, né? A gente estava fazendo a transmissão pela Rádio Atlântida, aliás, agradecer todas as mensagens que a gente recebeu. A gente faz algo diferente do que é feito aqui na casa, né? Que é um número de stand-up, na verdade, né? A única coisa que a gente não faz ali é narrar o jogo do jeito que tem que ser. E aí, me parecia isso, que a zaga estava preocupada, mesmo o Tardelli e o Luan não fazendo uma partida boa, eles estavam muito fixados, né, nessas duas figuras, assim. Sabe, de não deixar que esses dois caras pudessem jogar, porque sabe que são os dois extra-classe ali do meio para frente, são figuras que não vivem um bom momento, mas precisam de uma retomada. Eu tô muito mais com esperança na figura do Tardelli do que na aprovação, né? Porque na aprovação até agora o Tardelli, desculpa, ele não mostrou a que veio, né? Até antes de estourar essa crise com o nome dele que aconteceu nos últimos dias, eu vinha comentando já, o Lelê é testemunha, dando bola, eu vinha dizer... vinha dizendo, sem citar nomes, né, que eu não posso acreditar que tenha jogador em 2019 que seja come e dorme, né?
É, realmente.
Ainda mais um cara do quilate dele, com o gabarito dele, com a carreira que ele tem, um cara vitorioso, goleador, passou por onde passou. Aí parece que o Grêmio tem uma sina com jogadores desse quilate, assim, né? E aí já começou a bater aquela taquicardia no torcedor. Nós já botamos nesse cara aí um caminhão de dinheiro, ele não corresponde em campo. E agora parece que, me parecia, daí tô falando bem como torcedor, né? Uma informação que ele estava querendo sair daqui a pouco, né? Sair do Grêmio e ir para outro lugar. Eu espero que não, espero que ele fique no Grêmio e que ele faça muitos gols e seja o cara que ele foi em outras equipes. Mas, né, isso é o mesmo caso do Luan, só depende dele. A estrutura tá ali, o time tá ali. É muito mais fácil tu entrar num time que tem uma estrutura de jogo do que tu entrar num time e começar do zero. O Tardelli chegou pronto para jogar.
E num time pronto, exatamente.
Pronto para jogar.
Uma posição que precisava.
Claro,
tudo à disposição. Ele chega para substituir, por exemplo, o André, uhum. Que não tem. Não. Eu ia dizer que não é unanimidade, mas ele tá pegando leve demais.
Reprovação.
Quase ninguém que queira o André.
Ele não é unanimidade porque o Renato aposta nele. Né?
O Viseu, que chegou e aí acho que deu uma resposta um pouco melhor do que o André, mas também não é ninguém assim, ah, meu Deus, cadê o Viseu e tal. O Viseu sente falta do Viseu quando o André não tá. Quando o André tá, quer dizer.
É
uma coisa meio engraçada. Então, tinha tudo pra ser esse cara aí, esse cara diferente do Grêmio, pra dar o toque de qualidade, pra dar o último.
E eu queria entender por que, de velho, o Renato não põe o Luan e o Jean-Pierre no mesmo time.
Ah, é uma alternativa que
vai ter. Eu
queria
muito que entender. Porque eu não sei o que se passa na cabeça do treinador para daqui a pouco achar que daqui a pouco sejam jogadores frágeis até de corpo, né? Mas eu acho que
dá
para se adaptar muito bem,
claro.
Muito bem. O atual campeão europeu da Liga dos Campeões tem um ataque extremamente leve e veloz.
Sim.
Não tem um jogador plantado lá, são três caras de mobilidade. Inclusive, a gente defendeu durante a semana, dentro do Bola, que daqui a pouco o Grêmio pode construir um modelo parecido. Ouça bem, não diga lá o Adams dizendo que o Grêmio vai ser o Liverpool.
Não
é isso, mas tu pode criar um modelo bem parecido para um segundo tempo, para criar uma situação de surpresa na equipe adversária. Claro, que é espetar o PP de um lado, o Everton do outro, e tu botar o próprio Alisson como um 9. Ou deixar o Alisson ali e bota o PP lá pra frente, fazendo os três surfar entre eles.
E
ali.
Essa notícia de ontem que o Grêmio tá contratando um outro centroavante?
Deve fechar
amanhã. Luciano.
Pô, isso é um... Né, você tá contratando mas mais um.
O Grêmio precisava ir pro mercado com a lesão do Felipe Vizeu, né?
E além disso, tem a iminência de o Everton sair.
É, também tem essa.
É a iminência.
Mas eu acho que o fato do Everton sair... pra mim, quanto mais tempo demorar, é melhor,
claro,
né? Porque ele vai jogando e vai entregando em campo. Mas eu acho que a torcida já meio entendeu e viu que, tipo, tem um processo de renovação naquela faixa de campo acontecendo. Sim. Então, tipo, no início pode doer um pouco, aquela coisa meio a fórceps, mas depois as coisas devem acontecer naturalmente, que é o crescimento do PP, né?
Sim, e é o caminho natural do jogador brasileiro jovem que se destaca no futebol brasileiro.
Claro.
Em algum momento ele vai sair. E o torcedor, infelizmente, a gente já sabe que é assim que funciona, e que tanto que já se comemora que quanto mais valha, melhor, não que o cara fique. É. Esse que é o ponto agora. Então, e eu entendo o clube também. O clube tem que, quando tem a oportunidade, ele tem que vender. Porque se o clube não vende na primeira chance que tem, ou numa chance boa que tenha, lá pelas tantas pode não ter mais chance. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu com o Inter. O Inter tinha o Jefferson lateral. Jefferson não tinha 10 jogos profissional, foi levado para a Copa América pelo Dunga. O Inter tinha uma proposta para vendê-lo. Não, depois da Copa América ele se valoriza e... Não, ele não se valorizou. Aí ele se machucou, aí ele voltou e fez gol contra. E aí ele foi parar para vender, foi vender lá para... O último time que eu lembro dele está na Bulgária, enfim. Não deu um acerto...
Não aconteceu a carreira
que aconteceu,
dele.
Exatamente, por isso que quando tem a oportunidade tem que vender.
O Tardelli ontem fez o sétimo jogo dele, né?
Fez. É, mas acho que ele já não vinha, Lelê, pro futebol brasileiro. Não sei se algum outro time pagaria o que o Grêmio paga para ele. E certamente o Grêmio não ajudaria nenhum outro time a pagar salário.
Pois é.
Claro que
pra
não.
Ter o Tardelli. E eu não sei, os times que têm dinheiro, que a gente conhece, por exemplo, na Libertadores, o Tardelli já teve na Libertadores, né?
Já.
Sim.
Então quer dizer, Palmeiras e Flamengo estão fora dessa pretensão.
E os da Copa do Brasil também, porque ele também já jogou, então...
Então, aí ferra tudo, né?
Então...
Ia ter o brasileiro, é verdade, mas os que disputam o brasileiro, que tem dinheiro para comprar, estão na Libertadores.
Exatamente. Então, eu acho que não é essa a diferença, né, Zé? Se fosse ser negociado o Tardelli com algum lugar,
e não dá,
seria para fora do Brasil.
Eu tô gostando dessa negociação do Luciano, do que o Grêmio tá fazendo, hein?
Te agrada enquanto jogador, é?
Não, me agrada fazer a negociação, buscar soluções. O Grêmio não teve soluções nos atacantes que contratou, até por mais dinheiro. E me agrada o fato de não ter imobilismo, não vai esperar. Tudo bem, vai ter. Ele não pode jogar o Campeonato Brasileiro, mas tem que estar buscando. Se não deu certo, não tem que morrer abraçado. O próprio fato, eu acho que o André, apesar do gosto do Renato, eu acho que o André recebe um recado com essa contratação, essa busca do Luciano. Ele vai chegar com menos status do que chegaram André, Vizeu e Tardelli. Mas chega por menos preço e com menos idade.
Sim. E historicamente isso, Zé, isso dá certo no Grêmio. Se a gente lembrar 1995, quando o Paulo Nunes vem pro Grêmio, o Jardel, enfim, o cara que vem para ser estrela daquele ataque acabou nem sendo titular, virou reserva, que era o número 9 daquela Libertadores, que é o Magno, né?
Uhum, exatamente.
Romagno, te lembra?
Romagno, né? Inclusive, o Magno, ele surge no Flamengo ali no início dos anos 90 com esse apelido de Romagno, porque até a estatura dele era parecida, ele era mais veloz que o Romário, né? E ele até joga uma, se não me engano, uma final de Supercopa na época contra o São Paulo. O Zé deve me ajudar com essa
ideia. Não, e sim, ele. Tu diz ainda no tempo do Flamengo.
É, né? Ele era reserva, o ataque titular era Renato Casagrande naquele Flamengo.
Exatamente. E ele bem novo, e tinha aquelas coisas assim que no Rio eu acho maravilhoso e hoje nem se pratica tanto assim. A própria imprensa criava alguns mitos, às vezes de um ou dois jogos. O apelido Romagno, eu me lembro mais, antigamente, bem antes, década de 80 baixa, que o Flamengo teve um jogador chamado Bigu. E o Bigu entrou no jogo
e um jogo contra o Vasco e acabou com o jogo. Era um garoto. E eu não me lembro quem era o técnico da época, não sei se não era o Lazzaroni no Flamengo. E no outro dia ele diz assim: meu time é o Bigu e mais 10.
Teve também, não foi o Vasco que tinha um jogador que entrou contra o Flamengo que fez dois gols, nunca mais fez nada.
O nome, né? De doce, o Cocada?
Cocada. Eu não sei se fez dois gols, ele fez o gol.
O Cocada
era irmão do Miller.
Irmão do Miller, né?
Irmão do Miller fez o gol que decidiu o campeonato. Meteu um golaço, uma arrancada, um chute forte, cruzado, o Cocada no outro dia. O Cocada era o xodó carioca, o xodó do Vasco da Gama.
Isso era outra coisa legal.
Eu gosto disso.
Eu também gosto. Eu acho que isso alimenta o imaginário do futebol.
Claro, assim. Porque a gente tem que ter um limite, nós da imprensa principalmente, aquela ideia de formadores de opinião. Mas a gente tem que se deixar levar também pelo lado que o esporte é entretenimento.
Claro. Assim.
Por isso que eu gosto de apelidos em jogadores.
Adoro isso também.
Eu chamei o Juninho Capixaba de Juninho Capixou. É uma brincadeira, né? Porque, né? Vamos falar sério. O Luan, eu gosto de brincar. O Luan é um Messi, né? A turma toda.
Douglas,
ali.
Lembra quando o Douglas Costa surgiu no Grêmio? Ele jogou com a camisa 32, que era a camisa do Magic Johnson.
Exato.
No basquete.
Eu
no primeiro jogo já meti. Ele fez um golaço, uma baita jogada. Era o Magic Douglas.
E como o futebol carioca tem esse negócio do irmão, né?
É
o Cocada, irmão do Miller. É o Nélio, irmão do Gilberto, irmão do Nélio. Como é que era o nome do irmão do Zico? Que também era, que jogou no América, né?
O Eduzinho.
Eduzinho, irmão do Zico. Sempre tem o irmão, o fulaninho irmão.
E o Antunes, que jogou aqui no Cruzeiro.
O futebol carioca nos deu, acho que talvez a maior pérola da história do mundo do futebol, que é o Kaiser, né? Que é o maior, é o Forrest Gump do futebol, o maior mentiroso da história da bola, um cara com uma carreira de 23 anos que não jogou uma partida profissional sequer, né? Só ia lá, sentia posterior e tal, não jogava, e assim ele foi, né?
É muito bom isso aí.
Não, teve aqui, pô, há 2 anos, nem isso. Tinha o Rei Arthur no Grêmio e o Príncipe Charles no Inter.
É verdade.
É muito bom isso aí.
Milagroi.
2:18.
Jeromito, Jeromonstro.
É. Gerodeus.
Convidados já chegaram aí, Zé?
Já, o Dr. Ibsen Pinheiro já está aqui fazendo. Já está no aquecimento aqui. Já está no aquecimento e eu vou perguntar para ele se o Grenal de ontem precisou arrumar alguma casa.
Esse grande é
o
homem
que a grande frase é que o Grenal arruma a casa. Vamos saber dele daqui a pouco.
E o Grenal é Grenal, é de quem que é a frase mesmo?
Grenal, Hildo Meneghetti, patrono do Internacional, ex-presidente, nome que era do estádio dos Eucaliptos e homem que viabilizou a área do estádio Beira-Rio ali também.
Uma frase tão simples e tão...
Diz tudo, né?
E até hoje ela continua.
Vai falar sobre qualquer
Grenal, mas Grenal é Grenal. Pronto, não precisa dizer mais nada.
De quem é a frase? Grenal é de Mois.
Torcedor Tricolor, a edição especial do Grêmio Mais está imperdível. Nesse sorteio, além dos conteúdos exclusivos, você irá concorrer a convites para jantar com o zagueiro Walter Kahneman. O ganhador do primeiro prêmio ainda terá a oportunidade de assistir a um jogo do Tricolor e um camarote exclusivo. E os contemplados com o segundo prêmio ganharão 5 ingressos de cadeira Gold. Essa é a sua chance de viver uma experiência única junto ao Grêmio. O resultado será divulgado no dia 27 de julho. Acesse grêmiomais.net e participe. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Consulte o regulamento completo no site da promoção. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização. Rafael de Vério. Caxias bateu na trave de novo, assim como no ano passado. Era o candidato principal à vaga, mas tomou 3-0 do Manaus, de Velho.
O Caxias não é que começou a perder a vaga, mas ele dificultou a própria vida ao não fazer o 2-0 no jogo de ida. Quando ele teve um pênalti no final do jogo, que o Rafael Gava chutou por cima e... Bom, tudo bem, faz parte, acontece, os times erram pênalti e acertam pênaltis. Ontem o Caxias estava segurando o jogo por uma boa parte do... Segurou no primeiro tempo, segurou boa parte do segundo tempo, Debona. E aí rolou primeiro gol de empate do Manaus e depois o segundo gol que o Caxias leva... O segundo gol é de quem não está concentrado, para dizer o mínimo. O cara cobra um lateral para dentro da área, ela bate no chão, o goleiro fica olhando, o zagueiro fica olhando e o cara faz o gol. Isso aos 40 do segundo tempo. Isso é inadmissível. Tá? O jogador tem que ser cobrado por levar um gol desse, sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, aí o Caxias foi para ataque, tentou no milagre no final do jogo diminuir e buscar, levou um contra-ataque, levou o terceiro gol e foi a consequência. Termina o jogo. Os jogadores, eu imagino, estão tristes, porque eu acho que nenhum jogador de futebol quer perder. Os dirigentes estão tristes, os torcedores que tinham feito uma bela festa lá em Caxias, eu acompanhei nas redes sociais, o pessoal nos bares e tal. E aí termina o jogo. E o Caxias tem o Wagner. O volante que todo
Wagner,
mundo conhece.
Wagner, vírgula, o polêmico.
O polêmico. E aí terminou o jogo. O Wagner, que se meteu em um monte de confusão ao longo do ano. Uhum. Um monte de confusão. O Wagner brigou com colegas, o Wagner brigou com um ex-treinador, o Wagner aparece em vídeo brigando com a torcida do Juventude numa festa, o Wagner aparece num pagode um ou dois dias antes do jogo.
Nossa,
o Wagner fez bastante coisa. Wagner, e ele faz isso há muito tempo. O Wagner jogou futebol amador. Tá? O Wagner fez muitas coisas. E no final do jogo, o Wagner diz as seguintes frases que eu estou pegando do nosso colega Pedro Petrucci. Pingo, lá em Santa Cruz, chamou o clube de várzea. Bandoc nos chamou de bundão e disse que não íamos subir. Pingo e Bandoc estão rindo lá em Tubarão. Bom, em primeiro lugar, sobre isso, se eles disseram isso, eles eram o Pingo era o ex-técnico Caxias, o Bandoc era o auxiliar do Pingo. O Wagner não tem a menor ideia se o Pingo e o Bandoc estão rindo lá em Tubarão. Eu não falei com o Pingo, nem com o Bandoc, nem tenho nenhuma relação com eles. Mas eu imagino que eles não estão rindo lá em Tubarão de um time que eles montaram desde o Campeonato Gaúcho ter sido eliminado na Série D do jeito que foi. Uhum. Tem jogador, diz o Wagner, que não dá valor ao clube. Pouco se importa se ganha ou se perde. Amanhã ele vai embora. Parabéns ao Foguinho, que apesar de estar acertado com outro clube, se dedicou até o fim. Nisso aí, essa frase aí, é pro Rafael Gava. Porque o Rafael Gava errou um pênalti, ele está vendido, ele vai sair do Caxias agora e vai jogar na Europa. Como é que o Wagner sabe, se ele está em campo, como é que ele diz isso de um colega dele que está ali? Que eu não tenho certeza que o Rafael Gava não errou o pênalti de propósito.
Sim,
eu nem conheço o Rafael Gava.
Os principais jogadores do time, inclusive. Né?
Então, esse tipo de declaração inviabiliza o Wagner, que não é mau jogador, tá? Se ele fosse, ele não jogava futebol profissional como ele joga. Mas
jogou
inviabiliza
numa nova
ele.
Função, inclusive, né?
Jogou de volante lá atrás, lá buscando bola no meio da defesa. Só que isso inviabiliza o jogador. Isso bota o jogador contra os companheiros. Ninguém confia nele. Como é que um treinador vai confiar num jogador que faz isso? Como é que um torcedor vai confiar num jogador que faz isso? Como é que um colega vai confiar? Então,
isso... E no mundo da bola, de velho, o boleiro ele atura muita coisa, cara. O que ele não admite é trairagem, né?
Exatamente. Isso é uma questão até perigosa, porque o Wagner, dia desses, botou até o endereço dele na rede social chamando os torcedores do Juventude para brigar. Os vizinhos devem ter adorado.
Não, tem um vídeo dele com notas de dinheiro se jogando por cima.
O vídeo, inclusive a própria declaração que gerou toda a polêmica de um time de índio, teria partido também num vídeo do Wagner.
Se aparecer um vídeo meu jogando dinheiro pra cima é fake.
Ou imitando o Silvio Santos, né, Zé?
Então, eu não quero individualizar no Wagner, mas é um símbolo de alguma coisa... Tu não pode, em nome de alguém que te entrega bons resultados em campo, abrir mão de tudo, sabe, Debona? E até porque ele não te entrega tanto assim que vai justificar. Dá tempo ainda de o Wagner rever a carreira dele. Ele ainda tem uma lenha para queimar e ainda pode fazer um trabalho um pouco melhor do que isso, principalmente se botar a cabeça no lugar. E aí a gente lamenta pela eliminação do Caxias, porque tinha tudo para ir para a Série C. Mas desde a demissão do Pingo, e que tudo bem, vai que os jogadores não gostavam dele, enfim, tinha um estilo, tinha uma marca, e vai começar tudo do zero no ano que vem.
E a C que tem o São José na liderança, que ontem...
E grande resultado, né? Não podemos deixar passar, é verdade.
Atlético Acreano, né? Tomou a ponta do Juventude, que perdeu por Boa Esporte ontem.
Isso.
São José vai ser o nosso Libertar.
Terceira força, né?
Cara. Isso é legal, né? Eu espero que sim, honestamente.
Por que o nosso Libertar? Gostei dessa frase.
Porque o Libertar, Lelê, que é um belo time de futebol, tá? Na Copa Libertadores da América, a gente sabe que é um time, né, que goza de pouca torcida, né, tem pouco apelo popular, e aqui em Porto Alegre o Zequinha é a terceira força, porque praticamente 99,9% da torcida ou é gremista ou é colorado.
Vou te dar uma outra identificação, sabe? O estádio do Libertad não é muito diferente assim em forma do estádio do Passo da Areia, mas os dois têm em comum uma questão política. até bem pouco tempo, o
São José verdade,
era o time do hoje presidente da federação, ainda presidente.
Bela lembrança.
Vice-presidente da CBF, Chico Noveleto, que ainda tem um apreço muito grande pelo São José, creio que seja até conselheiro do clube. Então tem toda essa vinculação com o poder político. O Libertad do Paraguai nada mais é do que o time tem seu estádio de nome Nicolas Leos. Então tem também essa identificação, né? É. Os poderosos do futebol torcem por esses times.
Boa essa. O que seria um bom resultado lá em Montevidéu pro Inter na quarta-feira, hein, Lelé?
Ah, não perder, né? Um empatezinho tá lindo. Se fizer gol, melhor ainda, porque na Libertadores ainda temos o gol qualificado, né? Graças a Deus. Porque é uma das coisas mais legais do futebol e dos torneios de mata-mata que conseguiram acabar com isso na Copa do Brasil, permanece na Libertadores, eu não sei até quando, né?
2-1 pro Nacional, não, tu certo?
Não quero derrota.
0-0.
Porque tu perder jogo pra time uruguaio ou argentino e depois ter que buscar o resultado aqui, nunca é fácil.
E o 0-0?
É o pior dos empates, né?
É um empate perigoso.
Pior dos empates, mas o Inter tem que voltar. Vale o mesmo raciocínio que foi feito para Inter e Palmeiras no jogo de ida, né? Tem que pensar o jogo, tem que pensar nos 180 minutos, né? Não tem que se jogar para cima
voltar
que
vivo.
Nem um louco. É, não tem que se jogar para cima que nem um louco, o segundo jogo é aqui. Tem que ir lá, tem que jogar, tem que partir para cima, sim. Tem que tentar ganhar o jogo, sempre tem que tentar ganhar o jogo. Agora, é um jogo de 180 minutos, né? Tem que voltar vivo de lá.
E pro Grêmio na quinta, hein, Adams?
Primeiro...
Jogo do rádio, hein?
E a torcida tem que ir pro estádio, né? Porque é o jogo que, né, vai ser uma transmissão via Facebook, então não adianta o cara achar que vai conseguir ver tranquilamente em casa, porque não vai, a gente aprovou isso na primeira fase, não vai. Então tem que ouvir a Rádio Gaúcha e ir pro estádio. Então eu espero que o estádio esteja cheio, no primeiro lugar. E segundo, que o Grêmio construa uma vantagem que a gente vá e possa administrar lá no Paraguai. Eu gostaria de um 3-0. Eu acho que um 3-0 resolve, mata. E eu acho que o Grêmio cria. O Grêmio cria situações para fazer esse placar. Há muito tempo o Grêmio cria. Só que o Grêmio tem aproveitado poucas oportunidades. Eu espero que na quinta-feira essas oportunidades sejam concretizadas e a gente vá para o Paraguai apenas para endossar a vaga, né? Lembrando que esse é o time que tirou pontos do Grêmio na fase de grupo. Aqui o Grêmio deixou um espaço aberto, eles foram lá, fizeram um gol. Mas, né, também não vamos ficar enxugando gelo aqui. Acho que o Grêmio é sim favorito nessa disputa. Espero que isso se confirme.
Abraço, Adams. Obrigado.
Obrigado pelo convite também.
Valeu. Valeu, Lelê.
Obrigado, Demona. Boa tarde para todo mundo. Sempre à disposição.
Rafael, mano de velho.
Estaremos na redação o resto do dia.
Opa.
Ah, tem muito, muito para ser feito agora ainda.
A redação começa a pulsar. Ah,
agora começa a melhorar.
Zé Alberto, tudo contigo, tá? Cardápio do Zé.
E já dizendo que as equipes estão em campo, viu? Não tem mistério na escalação, os times estão completos, força máxima no cardápio do Zé.
Então tá.
E vale... qualquer discussão eu vou pro VAR.
Maravilha. Obrigado a todos pela participação, companhia. Na sequência tem cardápio do Zé. Alô. Direto do Gaúcha Sports Bar. Tchau.
Sala de domingo. O debate com cheirinho de churrasco. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Pão de Alho Santa Massa, Farmácia São João e Estil.